Acho que não houve nenhum ato solene ontem, nenhuma posse, nenhuma sessão dando posse a Alessandra Bueno. Uma pergunta aqui do Jair, ele diz o seguinte: e se a prefeita, se a Alessandra tomou posse e não passou pela Câmara, que tipo de consequência ela poderia sofrer? Ela pode sofrer alguma consequência ou só tentar corrigir isso que não foi feito partindo desse pressuposto?
Não, eu acredito que a principal, né, é, primeiro que ela não pode se dar posse, então ela não tomou posse se não foi nesse ato solene, né, uhum, pelo legislativo, então ela não tem como se autoconceder a posse, né. Eu acho que a principal consequência aqui nesse caso é a prática de atos que não vão ter efeito nenhum, que pode ser anulado judicialmente e, claro, eventualmente alguma responsabilização por ela estar praticando atos manifestamente contrários à lei orgânica, eventualmente, claro, isso também pode, né, gerar consequências de caráter político na Câmara para ela. Né? Mas isso hipoteticamente.
O Júnior, obrigado, Júnior, por interagir conosco. Ele diz o seguinte: eu ouvi falar, aliás, já até fizemos menção em relação a isso, que ela teria nomeado o esposo para a Secretaria de Administração. Diz aqui, e pode nomear o esposo, não seria nepotismo?
Não, o entendimento do Supremo, né, em relação à Súmula Vinculante 13, é que nos cargos de secretário, né, não se aplicaria, porque o cargo de secretário ele é um auxiliar direto do prefeito, então pressuporia uma confiança maior. Então não teria esse problema em relação aos cargos de secretário municipal, assim como secretário estadual, ou no caso mesmo ministros de Estado.
Pergunta respondida então, Júnior. Aliás, bastante clara aí pelo doutor, é uma dúvida, alguns têm ainda esse tipo de dúvida, é importante esclarecer. Mas o Júnior continua dizendo o seguinte: e o fato dela ter nomeado alguém, essa pessoa, e ter ligação com a pessoa que comandou o processo de cassação, isso não deixa dúvida? Isso é a justiça que vai dizer, é isso, doutor?
Isso, né? A justiça já foi acionada, por enquanto a gente não teve, né, nenhuma decisão prolatada, né, em relação ao processo. É uma das teses da defesa de dizer que houve uma suspeição do presidente da comissão processante, né? Segundo a defesa, existiria uma vedação pela lei orgânica, essa votação, essa participação dessa pessoa no processo, né? Mas isso agora vai ter que aguardar o judiciário realmente para dizer, né? Até porque, especificamente, expressamente em relação à situação do cunhado, né, uhum, ter participado, né, não há uma vedação expressa, uhum, né, nem mesmo pelo processo lá do decreto-lei que regulamenta esse julgamento, né, nem mesmo na própria lei orgânica que fala somente que o vereador, né, que tiver como interessado um parente consanguíneo até o terceiro grau, que não é o caso do cunhado, seria suspeito. Tá? Então a gente não tem uma previsão expressa da lei orgânica em relação a esse fato. Mas é claro, né, isso a justiça pode tomar uma decisão diferente com base nas normas gerais de direito e entender sim que havia essa suspeição.
O Rogério faz uma pergunta e a gente vai aqui dando prioridade aos ouvintes, é sempre importante. O Rogério diz o seguinte: e o Zezinho pode ser candidato à reeleição? Quer dizer, ele não perdeu os direitos políticos, ele está num processo ainda. Se isso vier a acontecer, é isso, doutor? Aí sim.
Não, na verdade, né, ele não perdeu os direitos políicos, mas ele sim está inelegível.
Tá? Ah, ele então, está inelegível.
Está inelegível, sim. Tá? Então, a própria lei da ficha limpa, ela prevê uma hipótese específica no caso de prefeitos que perderem os seus mandatos por uma decisão na Câmara dos Vereadores. Né? Ele pode sim, né? Ele está inelegível sim, tá? Ele não vai poder ser candidato. E essa inelegibilidade ela vai contar 8 anos a partir do término do mandato que foi cassado. Então, digamos assim, que terminaria o mandato dele agora 31 de dezembro, né? Ali começa mais 8 anos no qual ele não poderia, né, mais se candidatar em um cargo eletivo.
É uma informação importante. Agora, se ele conseguir na justiça, ele buscou aí, tem um grupo de advogados trabalhando, reverter a situação e ele voltar para a prefeitura, ele passou por um julgamento político na Câmara e foi cassado. Essa decisão da justiça invalida a decisão da Câmara do ponto de vista dele poder participar do processo eleitoral, numa eventualidade de interesse dele?
Exatamente. Se a defesa conseguir, né, ou suspender liminarmente, ou no caso confirmar e anular o decreto legislativo, que é o ato que formalizou a cassação dele, sim, ele já vai estar elegível, ele pode sim ser candidato à reeleição nesse ano. Porque a inelegibilidade ela vai decorrer da cassação. Se eu anulo a cassação, então eu anulo também essa inelegibilidade, esse impedimento para ele se candidatar.
Uma outra pergunta aqui interessante é do Cláudio, ele diz o seguinte: mas esse processo pode ir sendo protelado até o final do ano, de forma que ele nem volte para a prefeitura e nem tampouco, porque as eleições são em outubro, e nem tampouco teria condição legal de participar do processo eleitoral?
Pode, geralmente é, né? Esses processos judiciais, eles têm um rito próprio, um andamento próprio, tá? E por isso que é importante, né? E por isso que a defesa já fez um pedido, né? De uma medida liminar que suspenda essa cassação e restabeleça o mandato do Zezinho enquanto o processo corre, né? Agora, se ele não ganhar essa liminar, o processo vai correr, ele vai ficar fora do mandato e, em tese, essa cassação está surtindo seus efeitos e ele vai ficar inelegível. Então, por isso que, né, a defesa já pediu, não tem uma decisão ainda, mas se eventualmente sair essa liminar, ela suspende a cassação, o Zezinho volta para a prefeitura e pode ser candidato com essa liminar debaixo do braço.
Muito bem, ficou bem esclarecido. Doutor, muito obrigado pela presença e pela entrevista aqui no Jornal da CBN.
Muito obrigado, Roberto. Me coloco à disposição e agradeço a oportunidade.
Conversamos com o Dr. Luiz Eduardo Pitinin, mestre em Direito Público e especialista em Direito Eleitoral.